Boa noite a todos. Começa agora mais um podcast Teologia sem Teólogo. Então, meus queridos e queridas, vamos começar agora uma série de quatro podcasts sobre um resumo, né? Um pequeno estudo sobre o livro de Eclesiastes. Então já pegue a sua Bíblia, já que não se tem muito o que fazer nessa quarentena, e faça esse estudo junto comigo desse livro de sabedoria escrito pelo rei Salomão. Pois bem, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito em cerca de 935 a.C. Ele é um livro muito, muito profundo. A sua tradução foi bem difícil de ser feita, já que ele foi escrito num hebraico bem complexo, bem arcaico, que dá a entender que o escritor que o confeccionou possuía um conhecimento muito grande, tanto na literatura, quanto também na grafia e na gramática hebraica do seu período. Nós estamos falando do século 10 antes de Cristo, 935 antes de Cristo. Na tradição hebraica, tem-se como escritor, como autor deste livro, Salomão. E é bem fácil de identificar que foi ele que escreveu. Porque é o seguinte, ele não menciona o próprio nome nesse escrito, diferente em Provérbios e em Cantares, que é bem evidente que Salomão escreve, porque ele menciona o seu nome em Provérbios, né? Porém, em Eclesiastes não tem essa declaração do nome dele, ele não escreve o nome dele. Porém, o autor ele se identifica como um filho de Davi que reinou em Jerusalém. Isso no primeiro capítulo, né, no versículo 1 ao 2 ali, ele faz essas declarações. E ele faz alusão a si mesmo como o governante mais sábio do povo de Deus, no capítulo 1 e versículo 16. E que seu reino possuía grandes riquezas e era grande territorialmente, isso a gente vê no capítulo 2 ali, no versículo 4 ao 9. Tudo isso se encaixa na descrição bíblica do rei Salomão. E o livro de Eclesiastes, se você for ler ele depois, se você acompanhar todo o estudo que eu estou propondo de você fazer, você vai ver que ele é uma série de reclamações e de desilusões de um filósofo na sua velhice. Para você entender Eclesiastes, é necessário você entender a biografia de Salomão, né? Penso eu que, se você é cristão que está ouvindo, conhece muito bem a história de Salomão. Quando Davi morreu, Salomão era seu filho mais novo, assumiu o trono. E Salomão, em vez de pedir riquezas a Deus, ele pediu sabedoria. Só que essa sabedoria depois foi meio que maléfica para ele, né? Não teve um bônus realmente, não foi realmente algo benéfico para ele, pois essa sabedoria fez com que ele buscasse satisfação em coisas que não eram provenientes de Deus. Ele buscou satisfação nos deuses de suas esposas e também satisfação na própria carne com suas esposas. Ele teve diversos casamentos. E quando ele chegou na velhice, ele estava desiludido com tudo isso, ele estava desiludido com a vida, ele estava desiludido com a vida terrena, e ele então começou a escrever ali as suas desilusões. E assim ele confeccionou o livro de Eclesiastes, que, como todos os livros da Bíblia, é divinamente inspirado, o Espírito Santo o inspirou a escrevê-lo, e é um livro de profunda sabedoria, de uma complexidade imensa, e que é de grande valor para a nossa vida, até porque o tema de Eclesiastes é a nulidade da vida à parte de Deus. Então peço para que você, se quiser acompanhar e fazer o estudo, abra em Eclesiastes, no capítulo de número 1. Então eu te aconselho a fazer o seguinte, dá pausa no podcast agora, lê todo o capítulo número 1, e depois que você ter lido, refletido um pouco, ter gerado dúvidas na mente, dá play novamente no podcast e ouve a minha explicação, o meu esboço, a minha compreensão geral do capítulo 1 de Eclesiastes. Então, meu amigo ou minha amiga, Salomão já começa o capítulo 1 chutando, por assim dizer, o balde, né? Ele já fala ali, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, certo? Como eu falei, como ele se identifica. E no versículo 2, ele já dá um chute no balde bem forte, já diz, ó, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Ora, o que ele quer dizer com vaidade ali é que tudo é inútil. Vaidade é inutilidade. O que ele quer dizer é que tudo existente na vida terrena é inútil. Tudo é inutilidade. E já pega chutando isso. Como eu lhe falei, para compreender Eclesiastes, é necessário entender um pouco da biografia de Salomão e o período que ele escreveu isso. Na sua velhice, desiludido com a vida, entristecido pelos erros cometidos, por não ter encontrado satisfação e felicidade nos prazeres terrenos, ele está desiludido, ele vê que tudo que ele fez é inútil, ele já começa Eclesiastes colocando o pé na porta, derrubando a porta, já declarando para todo mundo que a vida humana, quando aplicada na busca de satisfação e infelicidade nas coisas que são terrenas, é inútil. Ele já começa falando isso. Aí no versículo 3, ele já fala: que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem, né? Aí ele já, no versículo 4, já fala: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ele quer dizer o seguinte: que importância tem, que vantagem você tem em todo o teu trabalho feito na terra, em todo o teu empenho, em toda a tua busca por riquezas, se em breve você morre? Isso com o que ele quer dizer com a primeira parte do versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem. Você vai morrer. Ou seja, pegando todo o teu empenho em busca por riqueza, satisfação, prazer, alegria na vida terrena, se colocado em contraste com a morte, que é uma certeza da vida, que todos iremos morrer, tudo que você está fazendo, tudo que você faz, tudo que você pretende fazer ou tudo que você fez é inútil, não tem significado nenhum. Você pode ter juntado uma riqueza imensa, ter investido na bolsa de valores, ter investido em taxa Selic, ter investido em diversas carteiras de empresas. Nada disso te será útil, nada disso te terá utilidade quando chegar o momento da morte. Quando chega ali o momento que você está de cara com a morte, nada tem importância. Aí ele ainda faz uma comparação com a terra, né? Que a terra vai permanecer, tudo aqui vai permanecer, tudo aqui vai continuar, e você não. É claro que nós sabemos, na perspectiva do Novo Testamento, na perspectiva de Apocalipse, que o mundo vai acabar, Deus fará um novo céu e uma nova terra. Entretanto, se nós analisarmos a nossa geração agora, iremos morrer, o mundo aqui irá continuar. E nós iremos embora. E que nossas contribuições aqui serão ínfimas, serão sem importância. Todo o teu trabalho, todo o teu empenho é vaidade. Aí você pode perguntar: ok, então significa que eu não posso buscar conforto? Sim, buscar conforto é legítimo. Agora, quando você coloca a busca por riqueza acima de tudo e todas as coisas em sua vida, você só coloca como objetivo central da sua vida, meu querido, a riqueza. Você não valoriza a vida do teu próximo, você não valoriza nem teus familiares. O mais importante é a riqueza, é o dinheiro, é a tua conta ali, ó, com valores estratosféricos. Você se concentra apenas no empenho e na busca por dinheiro. Se você, é claro, vai se empenhar de maneira lícita, você vai buscar no trabalho enriquecer. E quando a pessoa se dedica para enriquecer no trabalho, ela está 24 horas no trabalho, sua mente não sai disso. Aí quando ela chega à morte, ela vai perceber que negligenciou os filhos, que negligenciou seus pais, sua esposa ou seu esposo, se for uma mulher, e vai ver que, nossa, eu não tive amor, eu busquei tanta satisfação nas riquezas que eu não tive a real felicidade de viver. Então, Salomão já fala: que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Nada. Vai vir o momento da morte e não vai ter validade de nada. Aí isso legitima a declaração dele no versículo 2 do primeiro capítulo: vaidade de vaidades, de o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Continuando ainda do capítulo 1, do versículo 12 ao 18, é capaz ali nós analisarmos a insuficiência da sabedoria e filosofia humanas. Como eu já disse, Salomão já na velhice estava desiludido com a vida, e por experiência própria, e com base da palavra, ele compreendeu que a busca por sabedoria e todo o trabalho humano não passam de aflição. Se nós olharmos Gênesis capítulo 3, versículo 19, depois da queda do homem, nós observamos que Deus condena o homem a algo. No capítulo 3, versículo 19, ele fala para Adão que a partir daquele momento ele passaria a viver do suor dele. Ele teria que se esforçar, trabalhar feito um condenado, né, para adquirir o sustento para si, para sua companheira e para sua prole. Ou seja, todo trabalho humano, toda ocupação humana é enfadonho, é tristeza, é escravidão, porque você está debaixo de uma condenação de Deus. Porque se nós olharmos, por exemplo, o versículo 13 do primeiro capítulo de Eclesiastes, Salomão falou o seguinte: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Aí, versículo 14, ele fala o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ou seja, ele viu para todas as atividades do homem, ele viu que era vaidade e aflição, ou seja, que era inutilidade e aflição de espírito. Então, ele coloca a sabedoria humana num patamar de insuficiência, porque ele coloca a filosofia humana, assim como todos os recursos humanos, como não efetivos para alterar o mundo. Ele fala no versículo 15 do capítulo 1: aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. O conhecimento humano é ínfero, sem efeito, sem poder. É como Paulo fala em 1 Coríntios: sabedoria do homem é loucura para Deus. Que eficácia, que eficiência tem a sabedoria do homem, o conhecimento do homem? Aí você pode falar: mas não, tivemos grandes desenvolvimentos tecnológicos, desenvolvimentos científicos. Sim, com certeza, se nós formos comparar a vida no Neolítico com a vida hoje, no século 21, vai ter um avanço imenso. Mas se você olhar na África, tem pessoas morrendo de fome. Se você olhar no Brasil, tem pessoas morrendo de dengue, de cólera, porque não tem auxílio médico, porque não tem auxílio hospitalar. Então, do que adianta a sabedoria humana se as pessoas continuam morrendo por doenças que já deveriam ter sido erradicadas? Se a ciência, a ciência é eficaz, pode combater sim tais doenças e mesmo assim não é capaz? Olha, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo. Hoje é dia 23 de 3 de 2020, estamos numa epidemia mundial, país em quarentena. Hoje a Índia colocou 100 milhões de pessoas em quarentena por causa de um vírus que está afetando o mundo, acabando com a economia global. Os países estão paralisados, as cidades estão paralisadas, as pessoas estão com medo. Cadê então a eficiência do conhecimento humano? Cadê então essa base tão eficaz do homem, que é o seu saber, que é o seu conhecimento? Cadê? Deus, novamente, se coloca acima do homem. Ele ainda conclui, Salomão, no versículo 18 de Eclesiastes capítulo 1, o seguinte: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. A busca por sabedoria há enfado. Se você for olhar, a maioria dos filósofos, eles ficavam desiludidos na velhice. Eles procuravam tanta sabedoria que ficavam enfadados. E então, que sabedoria devemos buscar? Que sabedoria devemos ter? Porque veja que Deus coloca como ocupação a busca por saber ao homem, para exercitá-los. Só que o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 17 de sua epístola, tem uma resposta fenomenal. Só que eu não vou ler só o versículo 17. Carta do apóstolo Tiago, capítulo número 3, verso de número 13 ao 17. Se você quiser paralisar novamente o podcast e ler, pode fazer isso depois de play e escute a continuação. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aí você vê, o homem, quando sábio, quando detentor de algum conhecimento, ele se enche de soberba. Ele se coloca acima de muitas pessoas. Ele se tem como o único detentor da verdade absoluta. Só que não, quando se tem tais sentimentos jactiosos de vaidade, de orgulho, de egocentrismo, ele é um tolo. Eu sigo, por exemplo, o conselho de Sócrates. Sócrates, um homem inteligentíssimo, o que é que ele falava? Só sei que nada sei. Ele reconhecia a própria ignorância como o pressuposto, como o ponto de início para buscar a sabedoria. E a busca pela sabedoria é constante na vida inteira. Só que nós devemos buscar a sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E que sabedoria é essa? Sabedoria que veio do alto. E que sabedoria veio do alto? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo nos dá a seguinte resposta: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Novamente, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Ou seja, Jesus Cristo foi feito por Deus para nós sabedoria. Ele é a sabedoria que veio do alto. Sabedoria perfeita, eficaz, pura, que não trata com leviandade, mas trata com justiça, com amor, uma sabedoria perfeita, uma sabedoria que leva a Deus e não uma sabedoria que leva à inveja, não uma sabedoria que leva ao desejo pelos prazeres da carne, como a sabedoria que levou Salomão a se afastar de Deus. Essa sabedoria é genuína, pois ela é o caminho, o único caminho que leva a Deus, o único meio de alcançar o Criador que nos fez, que nos dá o direito de nos tornar filho, é Jesus Cristo, a nossa sabedoria que nos foi dada por Deus. Agora, entrando no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão começa a falar sobre a banalidade dos prazeres e riquezas, certo? Isso você pode ver do versículo 1 ao versículo 11 de Eclesiastes. Do versículo 4 ao 10, Salomão ele declara todo o seu empenho na busca por riqueza, e no versículo 11 ele conclui que tudo quanto fez era inútil. Você pode ler ali do versículo 4 ao 10, ele declarando as obras que fez, a riqueza que acumulou, o quanto que ele expandiu o seu reino, porque realmente a maior extensão territorial que o reino de Israel obteve foi durante o período do reinado do rei Salomão. Ele realmente foi um grande líder. Durante a sua regência, durante o seu governo, durante sua administração, Israel realmente se tornou uma potência regional, rivalizando com os fenícios, rivalizando com os egípcios, rivalizando com os assírios. Era uma potência militarmente, era uma potência diplomática, era uma potência nas tecnologias de sua época, era sim uma nação fortíssima durante a regência do rei Salomão. Ele declara que buscou prazeres na carne, alegria para o seu coração no vinho, só que nada disso o satisfez. E ele declara no versículo 11 do capítulo 12 o seguinte: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele declara que tudo era aflição, que tudo era inútil, e que nenhum proveito havia. A tristeza de Salomão de ter buscado satisfação nessas coisas e não em Deus era tamanha que ele declara todas as suas conquistas, toda a sua acumulação de riquezas como algo inútil, como algo sem valor, sem importância. Viver afastado de Deus é viver de maneira inútil, sem importância. Jesus mesmo declara que quem busca a sua própria vida irá perdê-la, mas quem perdê-la por Cristo irá achá-la. Mas vale viver com Cristo, mas vale carregar a cruz todos os dias, porém adquirir o reino dos céus, porém habitar na eternidade junto com Cristo, junto com os anjos, louvando a Deus, do que acumular riquezas na terra e depois perceber que nos momentos finais da vida tudo isso foi inútil, o arrependimento bate, não adianta mais nada, porque a morte já está à sua porta. O próprio Cristo nos ensina que não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas o que devemos fazer? Ajuntar tesouros nos céus. E os tesouros do céu não são tesouros físicos, mas sim espirituais. O que devemos ajuntar é santificação, justiça, bondade, caridade. Devemos juntar sabedoria, que é a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens. Devemos juntar no céu amor, gentileza, bondade, para que quando estivermos na eternidade, Deus venha derramar sobre nós continuamente a sua graça, o seu espírito, o seu amor e a sua glória. Então, para chegarmos já perto da conclusão, já estou me alastrando bastante, já que o objetivo é ser um estudo bem sucinto, bem breve, para que você consiga estudar Eclesiastes, né? Mas vamos lá, tá legal de falar sobre o livro de Eclesiastes. Salomão continua ainda analisando essa questão da perspectiva que, quando analisado perante a morte, tudo que o homem fez é inútil. Então, do versículo 2 ao versículo 17 do capítulo 2, Salomão escreve sobre a transitoriedade das grandes realizações. O que seria isso? Nesses versículos, Salomão ele aponta que possuir e buscar sabedoria humana durante a vida é até vantajoso por um certo período de tempo. Todavia, quando olhado pela perspectiva da morte, o tolo e o sábio estão na mesma condição. Durante a sua vida, possuir sabedoria terrena, conhecimento terreno, é até vantajoso para você. Você vai conseguir um ótimo emprego, pode se tornar um executivo, pode se tornar grande homem, pode se tornar um grande político, um grande líder. No entanto, quando você chegar no momento de morte, você vai estar no mesmo patamar do tolo, daquele que não buscou a sabedoria que você buscou, que não buscou o conhecimento que você buscou. Novamente, quando colocado em perspectiva com a morte, quando colocado sobre a análise do olhar da morte, tudo que você faz aqui na vida é inútil. Não tem eficácia, não tem importância. Salomão ainda, do versículo 18 ao 23 do segundo capítulo, fala sobre a injustiça associada ao trabalho. O trabalho humano, nesses versículos, declara Salomão, se não for dedicado a Deus, não tem valor permanente. No versículo 23, nós podemos ver que, porque todos os seus dias são dores, e a sua glória e ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Paulo nos ensina que devemos fazer tudo para a glória de Deus, para exaltar a Deus. O próprio Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando ele diz isso aqui em nossas atividades, em nossos hábitos, em nossa maneira de ser, em todas as nossas tarefas cotidianas, devemos exaltar a Deus, devemos dar louvores a Deus. Porém, quando você busca a riqueza, quando você busca as coisas e satisfações terrenas, você não vive para Deus, você não vive por Deus, você não vive para santificar o seu nome nem glorificá-lo. Então todo o seu empenho é inválido, é doloroso. Todas as suas noites sem dormir, estudando para depois conseguir um bom emprego e depois ficar trabalhando sem parar, dando mínima, se não nenhuma importância para a sua família e para realmente o que importa na vida, você vai chegar no ponto final e perceber que tudo isso foi inútil, não valeu de nada. Então, dos versículos 24 ao 26, Salomão conclui essa série de pensamentos que compõem o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Eclesiastes. Ele conclui admitindo que o real prazer em viver está somente em Deus, pois somente em Deus é possível encontrar a genuína satisfação da alma. Somente em Deus você satisfaz o seu espírito. Olha, se você se autodespreza, exercita a abnegação, se você tira a desilusão ocasionada pelas coisas terrenas, se você abre os seus olhos e enxerga Cristo e passa a viver com Ele, para Ele, para sim adentrar o reino dos céus, você realmente é feliz. Será feliz em espírito. Seu espírito será pleno por toda a eternidade, satisfeito na glória de Deus, envolto pela graça dEle, pela sua misericórdia, pelo seu amor genuíno, único e verdadeiro amor, o amor de Deus. Contudo, se você passar a sua vida vivendo a parte de Deus, se você passar a sua vida vivendo longe de Deus, quando chegar o momento da morte, meu querido, será tudo inútil e você não irá ter a satisfação plena da alma, pois você não irá para aquele que nos satisfaz, Deus. Pois você não irá habitar a sua glória e ser envolto pela sua graça. Você será distanciado dele por toda a eternidade. Você estará por toda a eternidade distante do Criador. Contudo, para o cristão que vive com Cristo, a morte não é uma inimiga, porém uma amiga. E você pode dizer, como assim? A morte é a nossa amiga? Sim, porque ao morremos, não iremos nos distanciar de Deus, mas iremos nos aproximar dele. Iremos para os céus e viver por toda a eternidade sendo abraçado pelo amor de Deus, pela sua graça, envoltos pela genuína caridade, envoltos pelo Espírito Santo e louvando a Deus. Já disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 e 58, o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ora, Paulo já responde os questionamentos de Salomão aqui. Quando o trabalho no Senhor, no finalzinho ali, quando o nosso trabalho é feito no Senhor, não é vão. E ainda que em Cristo obtemos a vitória sobre a morte. Em Cristo, obtemos finalmente a vida genuína e eterna ao lado de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Em Cristo, obtemos então a utilidade da vida, que é a abnegação, o amor a Deus, o amor ao próximo, a busca pelos frutos do Espírito Santo, o desprezo de si mesmo, a valorização do próximo, para então recebermos, não por merecimento, mas por graça, a vida eterna.